Sala de Visitas, uma conversa descontraída com pessoas interessantes.
Olá, e com vocês mais um programa Sala de Visitas. E hoje nosso convidado é o Oliver. Ele é um chinês que tem uma relação de muito carinho com o Brasil. Ele carrega uma paixão presente em quase todos os corações brasileiros, o futebol. Então vamos conhecer um pouco mais sobre o Oliver. Oi, Oliver, tudo bem?
Tudo bem, Denise.
Tudo bem. Então conta um pouquinho como que começou a sua história com o Brasil.
Eu comecei a estudar a língua portuguesa em Pequim quando tinha 18 anos. E depois eu me tornei um jornalista que escreve português, notícias em português. E depois fui estudar em Lisboa e depois fui correspondente da agência chinesa no Rio de Janeiro.
Ah, muito bom. Então, e conta como que foi essa sua experiência no Rio de Janeiro.
Eu cheguei pela primeira vez à cidade maravilhosa em agosto de 2011. E eu achei que eu me tornei um carioca no dia seguinte.
Ah, muito
amei
bom.
Amei tanto essa cidade. Porque eu acho que o jeito carioca fica muito bem com a minha própria personalidade.
Ah, legal. E conta um pouquinho dessa sua experiência no Rio, onde você viveu, o que você fazia.
Eu fui correspondente, um jornalista chinês, trabalhando no Rio, cobrindo principalmente as notícias esportivas, culturais, econômicas. Eu morei nas Laranjeiras. É um bairro classe A, classe B, e naturalmente me tornei um tricolor carioca, do Fluminense. Logo depois, eu fui um carioca da Gema.
Ah, e conta o que você mais gostava de, os lugares que você gostava de ir, o que você gostava de fazer lá no Rio?
Passear nas ruas de Ipanema, de Copacabana, ou beber em Botafogo, ou assistir os jogos do Brasileirão aos finais de semana no Maracanã, dirigir para o Parque Floresta de Barra de Tijuca, coisas como assim. E todos os tipos de diversão que um carioca pode ter, eu fiz.
Ah, que ótimo. E você, nessa sua temporada no Brasil, você ficou só no Rio ou você conheceu outros lugares do Brasil?
Olha, 90% do meu tempo eu fiquei no Rio, mas eu aproveitei todos os chances para visitar diferentes partes do Brasil. Eu acho que, olha, entre as 12 cidades da Copa do Mundo, eu conheço 11. E até eu fui visitar a ilha Fernando de Noronha. Eu acho que 99% da população brasileira não a conhece. Não é?
É verdade, não são muitos brasileiros que vão para lá. E desses lugares que você conheceu fora o Rio de Janeiro, qual você achou mais interessante?
Salvador, Foz de Iguaçu, Porto Alegre e as mini cidades perto do Rio, como Ilha Grande e Búzios.
Ah, Ilha Grande é muito bonito.
Sim, mas sem dúvida, gosto mais da cidade maravilhosa. Eu a considero minha segunda terra natal. Sempre sonhei em voltar.
Ah, tem que voltar mesmo. Olha, eu sou suspeita porque eu sou da cidade rival, mas enfim, é uma cidade muito bonita. Então, nessa trajetória toda, eu percebi que você comentou muitas vezes sobre o futebol, o Brasileirão, a Copa do Mundo. Eu queria que você contasse como que começou essa sua história com o futebol. Você gostava de futebol desde a sua época aqui na China ou no Brasil que nasceu essa paixão?
Comecei a jogar futebol desde pequeno, mas sempre... Eu não jogo muito bem, mas gosto. Isso é uma paixão pela vida. E eu posso admitir que uma das razões pelas quais eu escolhi a língua portuguesa como para estudar na minha faculdade tem a ver com o futebol. Ao ter cada vez mais conhecimento do mundo latino-americano, das línguas castelhanas e portuguesa, eu segui sempre de perto o mundo de futebol. Em 2011, o meu sonho de viver no país de futebol, no reino de futebol, virou uma realidade. E eu fiquei muito contente, super, super feliz. Não perdi qualquer chance de ir ao Maracanã assistir jogos. Eu tinha algum grau de liberdade em cobrir, em reportar o que acontecia no Brasil. E então eu combinei essa liberdade com o meu próprio gosto e escrevi muitas notícias só para o futebol brasileiro.
Ai, que interessante. E você, com essa sua paixão aí pelo futebol, e você já falou que o seu time é o Fluminense, certo? E eu queria saber, aí você me fala aqui se eles forem diferentes. Qual o seu jogador favorito, assim, no mundo e no Brasil?
No mundo é o Neymar Júnior.
Ok.
No Brasil, infelizmente, é o pior número 9 da seleção brasileira, que é o Fred.
Ah, bom, mas bom que você tenha aqui a sua opinião formada sobre quem você gosta e não gosta. Então, como eu também percebi aqui, você já foi a muitos jogos, tanto a trabalho quanto por prazer, né? Qual foi o jogo mais emocionante que você já viu?
Dentro do estádio?
Dentro do estádio, sim. Se você quiser contar algum outro que você viu pela televisão também, mas eu acho que a emoção do estádio é mais, né?
Sim. Eu acho que foi um amistoso entre o Brasil e a Inglaterra antes da abertura da Copa das Confederações em 2013, porque foi um primeiro jogo oficial que o novo Maracanã organizou depois da reforma. O resultado foi 2-2, Brasil contra Inglaterra. E eu vi com os meus próprios olhos belíssimos gols. Porque não posso explicar porque aquele amistoso me deixou uma impressão tão profunda. Mas qual jogo me impressiona mais? Eu acho que é aquele. E outro jogo, um outro amistoso entre a China e o Brasil, em Recife, o placar foi 0-8 a favor do Brasil. Foi muito impressionante para mim.
Você ficou muito triste?
Muito triste, mas é impressionante, sim. E outros jogos da Copa das Confederações e Copa do Mundo, especialmente a final da Copa das Confederações, na qual o Brasil ganhou 3-0 a contra a Espanha. Foi sensacional. Eu acho que foi a maior festa dos brasileiros que eu assisti até o momento. Até maior felicidade que a Copa do Mundo.
Você chegou a ver um classicão do Campeonato Brasileiro, que é o famoso Fla-Flu, como a gente tem ouvintes de outros países aqui, eu vou explicar. Fla-Flu é um jogo entre o Flamengo e o Fluminense.
O Fla-Flu é sempre o tema enorme entre todos os cariocas. Eu, pessoalmente, assisti ou no Maracanã ou em Engenhão, 3 Fla-Flu. Foram sensacionais. Antes da abertura da Copa do Mundo, eu escrevi uma história bem grande, especialmente sobre o Fla-Flu, para mostrar que isso é justamente uma essência do coração do futebol brasileiro. A paixão, a luta dentro e fora do campo, e a história, amor, não só sobre o futebol, é sobre a vida, sobre a visão das pessoas de diferentes classes, de diferentes comunidades, para a cidade, para a vida.
Ai, que bonito. Eu vi que você também escreveu muito sobre futebol e esteve ali também como imprensa. Você, nessa sua trajetória aí no mundo da bola, você conheceu algum jogador, tem alguma história com algum jogador famoso, alguém que você cruzou pelo seu caminho?
Eu sou um amigo pessoal do Zizal. Zizal é um jogador chinês, o primeiro chinês que entra no Brasil para jogar nas ligas brasileiras. Ele jogou para o Corinthians.
Isso, um dos maiores times do Brasil.
E por causa do meu trabalho, da minha profissão, eu passei a conhecê-lo lá em São Paulo e depois falamos muito todos os dias na WeChat, por telefone, porque ele jogou futebol e vivia em São Paulo sozinho. Depois tornamos-nos grandes amigos. E até por causa dele, eu fui convidado uma vez para falar no programa de Sport TV, que se chama Retação Sport TV, ao vivo, para o país todo, sobre o relacionamento do futebol chinês com o Brasil.
Ah, que legal! E olha, era sobre isso que eu ia te perguntar agora, né? A China está passando aqui por várias transformações, especialmente no futebol, né? Eles estão investindo aqui. O que você pensa sobre o futebol chinês? Se você tem algum time aqui na China?
A sua esta pergunta, eu ouvi uma vez, há 2 anos, da boca de um jornalista do Lancet, um outro publicação esportiva do Brasil, que estava escrevendo uma matéria sobre a China, a importação da China dos jogadores brasileiros de classe mundial. Agora, China é assim. Alguns clubes, por exemplo, o Evergrande, tem enorme capacidade financeira para adquirir qualquer jogador brasileiro classe top para jogar na China. Essa Evergrande se torna um fenômeno na história da China, ganhando 2 vezes a Liga dos Campeões da Ásia em 3 anos. Mas, sinceramente, a torcida chinesa sabe que isso não reflete verdadeiramente um avanço à capacidade verdadeira do nível do futebol chinês em geral. Porque, até agora, o resultado que a nossa seleção principal apresentou não foi nada satisfatório.
Entendi.
A minha conclusão é que precisamos de dinheiro para desenvolver o futebol, mas dinheiro não é. O que é importante é a mentalidade, uma maneira mais científica, mais moderna, no que diz respeito ao treinamento, a atitude profissional e a organização dos jogos, preparação e tudo. Não é sobre o dinheiro.
Sim, e você acha que a China ela está se preparando? Porque assim, como você disse, não adianta apenas comprar jogadores caros e bons.
Sim, sim.
Você acha que a China está fazendo um investimento primário, que seria a educação das crianças, introduzir o esporte para essa nova geração?
O ano passado, 2015, foi importante para essa política nacional em relação ao futebol, porque o presidente Xi Jinping deu muita importância ao desenvolvimento do futebol básico, nas categorias básicas. Eu acho que seria bem difícil a gente trocar a mentalidade e realmente dedicar atenção, dinheiro, tudo para as crianças. Porque a liga, a natureza da liga profissional de futebol é ganhar dinheiro. A sociedade tem que ter muitos técnicos, muitos campos de futebol para criar esse ambiente no qual os pais incentivam as crianças a jogar no tempo livre deles. Eu acho que essa ambiente é bem difícil de criar em comparação com o que está acontecendo nas grandes potências de futebol europeia como Inglaterra, Alemanha, Espanha. Nós vemos que lá a liga tem pelo menos pelo menos 50, 60, 70 anos. E a nossa mecanismo de futebol começou há pouco tempo. Então, é precisa uma grande paciência e tranquilidade.
Ah, isso, ótimo conselho. E o Sala de Visitas de hoje fica por aqui. Semana que vem, o Oliver estará de volta no nosso programa. Vamos falar de um assunto bem interessante. Um produto que vem ganhando cada vez mais destaque na indústria de tecnologia de ponta. Seja para fins militares ou para o lazer, os drones definitivamente é uma nova tendência. Então não perca nosso programa semana que vem. Obrigada pela companhia. Até a próxima. Tchau, tchau.